Pai, Senhor, queridos, a gente continua a nossa meditação no livro de Juízes. E o texto de hoje está no capítulo 6. Olha, já estamos no capítulo 6. No capítulo 6 a gente vai ler a partir do versículo 11 e vai até o 23. Juízes, capítulo 6, versos do 11 ao 23. Essa versão que eu estou aqui não é a NVI. Se eu não me engano, ela é a revista e atualizada, se eu não me engano. Mas a gente vai colocar na tela ali e continuaremos então a leitura. Com Juízes, capítulo 6, para aqueles que estão pela primeira vez conosco, nós procuramos aos domingos meditar no texto de maneira contínua. Então nós estudamos um livro da Bíblia por vez, e pela primeira vez nós estamos estudando um livro do Primeiro Testamento, o livro de Juízes, que apesar de ter sido escrito há pelo menos uns 3 mil anos atrás, vocês vão ver como ele é contemporâneo, como ele tem aplicação direta em nossas vidas. Juízes, então, capítulo 6, a gente vai ler a partir do verso 11 ao 23. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra e que pertencia a Joás, a Biesrita, cujo filho Gideão estava malhando trigo no lagar para o esconder dos midianitas. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo nos sobreveio, e onde estão todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Agora, porém, o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão de Midian. Virou-se o Senhor para ele e lhe disse: Vai nesta tua força e livra Israel da mão de Midian. Porventura não te envio eu? Replicou-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre Manassés e eu o menor da casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como a um só homem. Prosseguiu Gideão: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Rogo-te que não te apartes daqui até que eu volte trazendo o meu presente e o ponha diante de ti. Respondeu ele: Esperarei até que voltes. Entrou, pois, Gideão, preparou um cabrito e fez com uma efa de farinha bolos ázimos. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela e, trazendo para debaixo do carvalho, lhe o apresentou. Mas o anjo do Senhor lhe disse: Toma a carne e os bolos ázimos e põe-nos sobre esta rocha e derrama-lhes por cima o caldo. E ele assim fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que tinha na mão e tocou a carne e os bolos ázimos. Então subiu fogo da rocha e consumiu a carne e os bolos ázimos e o anjo do Senhor desapareceu-lhe da vista. Vendo Gideão que era o anjo do Senhor, disse: Ai de mim, Senhor Deus, pois eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Amém. Senhor, obrigado pela porção da tua palavra que temos lido nesta manhã. Obrigado pelas orações que fizemos aqui, pela oportunidade de orarmos uns pelos outros, clamarmos uns pelos outros, podermos nos comprometer a orarmos e abençoarmos uns aos outros. Também pelas canções, pelo momento de louvor, adoração. E te clamamos, Deus, te pedimos neste momento, fala conosco, que seja a tua voz falando aos nossos corações, à nossa mente, nos convertendo a ti, em nome de Jesus, amém. Imagine-se numa situação de tamanha aflição, tamanha opressão, que você precisa desenvolver suas atividades corriqueiras escondido, ou num outro lugar, ou de maneira não usual. Vamos tentar trazer para nós. Imagina que você é professor, mas que por causa da greve, ou por causa de um destelhamento da sua escola, ou por conta de falta de água, você tem que ministrar num outro espaço. Você tem que dar aula debaixo de uma árvore, você tem que usar a internet, como fez o Roger há um tempo atrás. Imagine que você trabalha num dos nossos palácios aqui de Brasília, públicos, um dos nossos ministérios, e de repente, por conta de alguma manifestação, você não pode trabalhar ali e você tem que procurar outro lugar. Tô facilitando, vou tentar uma coisa mais complicada. Imagina que você precisa trabalhar e não tem gasolina para ir trabalhar. Gideão estava malhando trigo no lagar. Vocês entenderam o que ele estava fazendo? Onde se malha o trigo? Você malha o trigo no celeiro, né? Para você. E o que você faz no lagar? No lagar você pisa as uvas, você vai preparar o vinho. Ora, mas o que ele estava fazendo? Estava malhando o trigo no lagar. Por que ele estava fazendo isso? Se a gente ler os 10 versículos anteriores do capítulo 6, que a gente estudou no domingo passado, a gente vai relembrar a situação que Israel estava. O versículo 1 do capítulo 6 começa: mas os filhos de Israel fizeram que era mal aos olhos do Senhor. Opa! O que aconteceu? Israel se afastou. E aí a gente entra naquele ciclo que a gente conhece bem em Juízes, e a vida de cada juiz retrata isso. Você tem um Israel que se afasta de Deus, ou seja, você tem a apostasia, depois você tem a angústia, o sofrimento, Israel é sitiado, Israel sofre, depois você tem o arrependimento de Israel, Israel clama ao Senhor, e o Senhor envia um libertador que livre Israel, e Israel vive então em paz. Esse momento é o momento agudo da aflição. Israel está sofrendo, Israel está sendo sitiada pelos midianitas. Quem estava aqui domingo passado e lembra, quem são os midianitas? Os midianitas são descendentes de quem? Hã? De quem? Ah, de Abraão, ok. Ou seja, Abraão, o pai de Israel, o pai dessa nação, teve apenas Isaac. É isso que a Bíblia nos fala? Não, ele teve Ismael também, não é isso? Ismael, dos quais descendem aí a maioria dos povos árabes. Mas não foi só isso. Abraão também teve, depois da morte de Sara, se casa com Quetura e tem mais um monte de filhos. E um desses filhos é Midian. E a gente conversou sobre a consequência dos nossos atos impensados. Paulo diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E aí a gente fez a pergunta no domingo passado: é lícito alguém viúvo casar de novo? Claro que é. Não há impedimento nenhum nisso. Mas Abraão, sabendo das promessas que tinha e do problema que já tinha tido com Ismael e Isaac, devia tomar Quetura por mulher e ter outros filhos? Não sabia ele que isso provocaria disputa de sua herança, inimizade, porfia? Enfim, a Bíblia não passa a mão sobre ninguém, relata tudo. Mas a história continua e esse Midian dá origem a esse povo, os midianitas, que agora são aqueles que estão fazendo Israel sofrer. Estamos aqui 450, 500 anos à frente, e Israel está sendo sitiada. O texto ele conta de tal forma que a gente até fez a semelhança. Vocês acham que arrastão é coisa moderna? Já tinha arrastão nessa época, né? Se a gente leu o versículo 4, não, versículo 3: porque sucedia que, havendo Israel semeado, subiam contra ele os midianitas, os amalequitas e os filhos do Oriente, e acampando-se contra ele, destruíam o produto da terra até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com seus rebanhos e tendas, vinham em multidão como gafanhotos, tanto eles como seus camelos eram inumeráveis, e entravam na terra para destruir. Assim Israel se enfraqueceu muito por causa dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. A opressão era tão forte, era tão terrível, que o versículo 6 diz que Israel se empobreceu. Coisa rara é ver judeu pobre, né? Mas a opressão era tamanha, a opressão era tão forte, eles estavam tão sitiados, que por anos a fio eles não conseguiam mais viver o normal. Eles tinham sua rotina diária de plantar, de cegar, de colher, de vender, de fazer comércio com isso, completamente transformada. Eles tinham que estar preocupados com ladrões, com salteadores. Eles estavam angustiados em voltar à noite. Tinha sempre alguém à espreita, tinha sempre alguém para se aproveitar do fruto do seu trabalho. Bem diferente do que a gente vive hoje em dia, né? Bem diferente. A gente consegue... Como o livro é atual. E Gideão está nessa aflição, o povo de Israel está nessa aflição, e a gente contou e leu no domingo passado que o que eles fizeram então foi clamar ao Senhor. Né? Em algum momento, na sua angústia, na sua dor, no seu sofrimento, a Bíblia te convida a clamar ao Senhor. O Senhor não tem prazer na sua aflição. O Senhor não tem prazer na sua angústia. E Ele é tão amoroso que Ele vai te ouvir quando você clamar. Mas precisamos clamar ao Senhor. Porque enquanto a gente não clamar ao Senhor, a gente vai ainda tentar lutar com só nossas forças. Não, mas eu, com o meu talento, com a minha inteligência, com a minha perspicácia, eu ainda consigo dar mais uma virada. Eu consigo um novo emprego, eu consigo um novo negócio, eu consigo mudar a minha vida familiar. Não, está ruim em casa. Não, eu já sei o que eu vou fazer. Vou comprar um livrinho que ensina os passos ali, vai dar tudo certo. Me perdoe as críticas tão duras. Mas a gente tem que comentar o que a Bíblia nos ensina. Precisamos clamar ao Senhor. É errado buscar ajuda em outras coisas? De novo, é errado buscar ajuda em outras coisas? É errado você procurar melhorar, procurar crescer, procurar estudar? Claro que não. Mas é errado confiar nisso em primeiro lugar. É errado tirar a primazia do Senhor. É errado erigir a isso um altar. O altar da... Por exemplo, do conhecimento. Não. Quando eu fizer todos os cursos possíveis e imagináveis, então eu vou ter... Não. Que você erija um altar ao Senhor, e que nesse altar os seus dons e talentos sejam usados, como foi o caso de Gideão. Então vamos continuar. A gente estava só lembrando o domingo passado. E o que Deus fez quando Israel clama? Quando Israel clamou ao Senhor, versículo 6. Assim Israel se enfraqueceu, se empobreceu muito por causa dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que clamando eles ao Senhor, por causa dos midianitas, o Senhor enviou um profeta. Por que o Senhor enviou um profeta e não enviou um general, um libertador? Porque o povo estava errado e não sabia que estava errado. Ele estava errando e não sabia que estava errando. O Senhor precisava mostrar onde estava o erro. Precisamos aprender também essa lição de pedir ao Senhor que nos mostre onde temos errado, o que temos feito de errado. E o Senhor levanta um profeta e na nossa primeira leitura a gente começa a levantar as mãos e fala: Senhor, nos envia então um profeta que nos diga o que nós temos feito de errado. Deixa eu dizer uma coisa para vocês muito séria. Nós somos os profetas para a nossa nação. Nossa nação tem agido mal, nossa nação tem agido errado, porque nós estamos nos eximindo da posição de profetas do Senhor para apontar a solução. E não estou falando de solução política, não. Não estou falando de partido político. Vocês me conhecem bem para saber que não é isso. Estou falando de postura de cidadão cristão. Cristão cidadão. Primeiro cristão, depois cidadão. Se nós agirmos corretamente, se nós assumimos a nossa... Vocês devem ter recebido no WhatsApp e tal, várias críticas, né, de pessoas que aumentaram o preço, que duplicaram e etc. Coisa e tal. Enquanto isso, o que essas pessoas estão fazendo? Essas pessoas estão sinalizando o caminho oposto àquilo que nós devíamos estar fazendo como profetas. Que o Senhor nos dê estratégias de poder utilizar isso, seja algo simples como dar uma carona, seja em coisas mais complexas, como talvez substituir um colega seu de trabalho que não pode ir porque está morando longe, ou que te dê compreensão ou graça para compreender a falta de uma outra pessoa. nós precisamos ser os profetas para a nação. É muito legal a gente sentar aqui passivamente e falar: Senhor, então envia o profeta que precisa, que vai resolver a minha vida. Precisamos amadurecer. A maioria de nós tem anos e anos de caminhada cristã. Eu tenho um colega muito crítico que diz o seguinte: 100 anos de pentecostalismo, 200 anos de protestantismo, e a nossa nação não se converteu. O que tem acontecido com os nossos profetas? Será que o que temos pregado? O que temos ensinado? Será que nossos locais de reunião se tornaram locais de fazer mais do mesmo? De reproduzir e de erigir altares aos mesmos deuses que se erigem lá fora? Altar ao consumismo, altar à ganância, altar ao egoísmo. Tudo bem, esses altares a gente vai estudar no para frente. Eu parei no 23 de propósito, porque o 24 já começa falando de altar e é para frente. Mas o momento é de entendermos a situação aflituosa, angustiante, terrível que se abate sobre a nação de Israel, que se abate sobre a nossa. O momento é de clamarmos ao Senhor por livramento, de vermos o Senhor levantando profetas que vão apontar, e de se colocar como esses profetas que vão fazer isso. Mas o texto continua, porque o profeta se levanta, o profeta diz que está feito o que está de errado, e diz: olha, vocês não estão dando ouvido à minha voz, ao fim do versículo 10, mas não destes ouvido à minha voz. Ou seja, o que nós vamos fazer com essa informação? Vamos continuar não ouvindo ao Senhor? Vamos continuar procurando viver apenas para nós mesmos? Vamos continuar vivendo apenas para satisfazer as nossas vontades, os nossos desejos, ou as nossas necessidades, ainda que seja assim? Se você tem vivido assim, desculpe, você não tem vivido cristianismo. Cristianismo é serviço. Não há cristianismo sem serviço. E o exemplo vem do próprio Cristo, que sendo como Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes se tornou homem, e homem se tornou na forma de servo, e como servo teve morte de cruz. Esse é o caminho do cristianismo. Se você está achando que por ser cristão ou ser cristão é ser um privilegiado aos olhos do mundo, desculpe, talvez você esteja erigindo um altar equivocado. Mas o versículo 11 diz: então veio o anjo do Senhor. Perceba que primeiro veio um profeta e agora vem um anjo do Senhor. Versículo 11: então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, cujo filho Gideão estava malhando trigo no lagar para o esconder dos midianitas. Eu queria hoje que a gente meditasse sobre esses possíveis encontros que nós temos na nossa vida. Eu coloquei encontro com o anjo entre parênteses do Senhor, porque poderia ser encontro com o Senhor. Gideão, que estava malhando trigo no lagar, que estava com sua nação em sofrimento, recebe uma visita especial. O Senhor o encontra. Será que isso aconteceu no Novo Testamento ou isso é coisa só do Velho? Tem anjo no Novo Testamento? Ah, você está falando uma coisa que aconteceu no Antigo Testamento, no Primeiro Testamento. Essa não é mais a forma da gente lidar com a nossa cristandade, com o nosso cristianismo, com a nossa forma de viver cristã. Quantos já tiveram encontro com um anjo aqui? Um de cada vez, levanta a mão. Com muito temor eu digo que já. Eu encontro com um anjo do Senhor quando um de vocês me corrige e aponta o erro. quando um de vocês me acolhe na minha angústia, na minha necessidade. Eu encontro com o anjo do Senhor quando um de vocês se oferece como ombro, como suporte. Foi isso que Gideão... Foi assim que foi o encontro de Gideão aqui? Vamos estudar um pouco o texto? Primeiro que o anjo do Senhor escolhe um carvalho, uma árvore frondosa, uma árvore imponente. E esse carvalho estava na terra do pai de Gideão, né? Joás é o nome do pai dele. E Gideão não está nesse carvalho nesse momento. Gideão está trabalhando, mas o anjo do Senhor se coloca naquela posição. Imagino que os servos ou as servas tenham visto aquele anjo e foram lá chamar Gideão e falaram: tem alguém diferente. O Velho Testamento é cheio de encontros desse tipo. Eu poderia citar Abraão, que estava na sua tenda e de repente ao longe ele vê três homens parados. E esses três homens, que são anjos, vêm e eles têm uma missão terrível. Eles vêm destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão, o que ele faz? Ele oferece: olha, não, peraí, vocês estão no sol, vem cá, quero oferecer água para lavar os pés de vocês, eu quero oferecer uma comida, pede para Sara cozinhar alguma coisa para eles. E esses homens dizem assim: a gente vai esconder o que vai fazer de Abraão? Não, Abraão é temente ao Senhor, a gente precisa dizer para ele o que vai acontecer. E vocês sabem da história, né? Abraão então intercede por Ló, que é o seu sobrinho, que está na cidade de Sodoma, e ele começa aquele discurso um tanto quanto diferente, né? Quase anedótico. Você tem um Abraão que diz assim: mas você vai destruir Sodoma? O senhor é um justo juiz de toda a terra? Se tiverem 50 pessoas nessa cidade que são justas, o senhor vai destruir os justos com os injustos desse jeito? Não se faça isso para que os outros não falem mal do Senhor. Abraão tentando negociar com Deus. Aí Deus fala: tá bom, se tiver 50, eu não vou destruir Sodoma nem Gomorra. Aí ele vai, e Abraão pensa bem, conhece Sodoma e Gomorra, fala assim: vou fazer o seguinte, e se faltarem 5 desses 50, o senhor não vai destruir por 45, vai? E o Senhor responde para ele assim: não, tá bom. Vai dizer não. Aí ele fala: que eu não seja impenitente, que eu não esteja te importunando. Se tiverem 40, o senhor vai destruir mesmo assim? Fala: tá bom, Abraão, com 40 não. Fala assim: eu sei que o senhor pode até me destruir nesse momento, mas e 30? Vamos deixar por 30. Se tiver 30 lá, o senhor não destrói. Imagina Deus, o anjo, né, respirando: tá bom, nem por 30. Abraão para? Não. Mas e 20? Vamos lá, o senhor não pode destruir a cidade com 20. Pode 20? Não. Aí Abraão toma coragem e fala mais uma vez: e 10? Se tiverem 10, por 10 justos o senhor não destrói a cidade? E hoje diz: tá bom, se eu encontrar 10 justos eu não vou destruir a cidade. A gente conhece a história, os anjos vão à cidade. Quantos justos eles encontram na cidade? Nem 10, nem 5. Ló sai da cidade com a sua esposa e as duas filhas. 4 pessoas. Essas duas filhas já eram prometidas, mas não tinham se casado ainda. Mas quando Ló os convida para sair, os genros zombam de Ló e falam: o quê? Nós vamos sair daqui? Se essa cidade vai ser destruída, você está viajando. Nossa pregação às vezes é louca, né? Porque a gente precisa mudar o modo de vida. Esse mundo vai ser destruído se continuar andando assim? Você está louco. Mas a gente precisa sair. E vai vir destruição mesmo. Mas enquanto a gente estiver aqui, enquanto se mantiver fiel e justo, tentando nos guardar diante do Senhor, e aí, o que acontece? Como é que ele sai dessa cidade? Até comentei isso com a Cíntia ontem. Como é que acontece com a cidade? Como é que ele sai dessa cidade? Os anjos começam a dizer: vamos embora, a gente vai destruir a cidade, vamos embora, vamos embora, vamos embora. É Gênesis 19, 16, acho que é. Deixa eu ler. Acho lindo esse texto. Gênesis 19, 16, é isso mesmo. Ele quem Ló, porém se demorava, pelo que os homens, os anjos, pegaram-lhe pela mão a ele, a sua mulher e as suas duas filhas, sendo-lhe misericordioso o Senhor. Assim o tiraram e o puseram fora da cidade. Os anjos pegaram pelas mãos e tiraram. Estamos precisando de anjos. Melhor, o Senhor está nos convidando a ser anjos nessa cidade. Tem pessoas que precisam ser tomadas pelas mãos. Sabe aquele momento que você diz assim: ah, não, eu já dei tudo. Agora, as pessoas precisam fazer alguma coisa por si mesmas, né? Não é normal a gente ouvir isso? Agora está na hora dessa pessoa. Então, às vezes não. Às vezes a pessoa realmente está num processo tão duro, tão terrível, seja de... No nosso tempo a gente tem algumas doenças, né? algumas enfermidades que atacam nossas emoções, né? E talvez alguns chamam de mal do século. A maior delas seja essa depressão, né? Terrível que assola. E me confirme, Keira, dificilmente alguém deprimido vai conseguir sair por si próprio. Precisa de ajuda, precisa que seja pegado pela mão e retirado daquele processo. Às vezes você entra num desespero, num processo tão terrível, numa luta tão terrível na sua vida, que não adianta, você não vai conseguir sair sozinha. Meu convite é que a gente seja esses anjos para as outras pessoas, que o Senhor nos levante como pessoas que estendam a mão e puxem. E é lindo o texto, porque cada anjo puxou duas pessoas. Então, deixa eu dizer para você, puxar uma só não vai adiantar não, tem que puxar pelo menos duas. Se doa no serviço ao Senhor. Voltemos para Gideão. Gideão encontra esse anjo, e o anjo dá-lhe uma mensagem: o Senhor é contigo, homem valoroso. O que acontece? Primeiro ai. Achei legal esse texto. Nós temos três ais. Gideão responde com três ais no texto. O primeiro ai é: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo nos sobreveio? Eu coloquei esse ai como o ai do conformismo, o ai da crise existencial. Podia ter usado até aquele desenho animado, como é que é o nome? Não era. Como é que é o nome dele? Ele falava: ó vida, ó azar, ó. É o quê? Zé Comé. Tinha a turma do Batatinha, sei lá, que tinha um, né? Que falava assim: ó vida, ó azar. Sabe? Você está recebendo uma mensagem do Senhor e diz: ah, não, Senhor, mas olha só, tudo não sobreveio. Ora, eu estou aqui, eu estou na igreja, eu sirvo ao Senhor, eu vou à tua casa, eu oro e tal, mas ainda assim a minha vida está ruim e tem destruição e a minha casa e eu estou com problema e até... Ruim, né? Mas olha só, processo de descoberta. A última coisa que a gente quer aqui é apresentar simplesmente um apontar de dedos, né? Muito pelo contrário. Meu desejo é que você, como eu, se reconheça nesses ais de Gideão e perceba em que momento você está na sua vida, para que você possa alcançar a virada que Gideão também teve. Então, esse primeiro momento, Gideão diz: ai, olha só, Senhor, eu estava aqui, nós somos povo de Israel, somos escolhidos, sou nação santa, sou filho de Abraão, tomamos posse da cidade, da terra, mas olha aí, está tudo ruim, está tudo errado, a gente está aí, se o Senhor é nosso Deus mesmo, então por que isso aconteceu? Mas Deus, você não ouviu o que o profeta falou? Isso aconteceu porque vocês mesmos se afastaram. Isso aconteceu, e a gente vai ver nos versículos à frente, porque o teu pai, em vez de estar me adorando, construiu um altar para Baal. E você está perguntando o que aconteceu. E aí você pensa: meu Deus, que terrível, o pai dele construiu um altar para Baal. Onde é que ele estava com a cabeça? já deu para a gente pensar nos nossos altares construídos errados também, né? Mas esse foi o primeiro ai. E eu queria que você meditasse nesse ai. De quantas vezes a gente se esconde atrás de uma autocomiseração, né? Dessa, ah, Senhor, mas era para tudo dar certo. Não era. E aí a conversa continua. Virou-se o Senhor para ele e lhe disse: vai nessa tua força e livra a Israel da mão de Midian. Porventura não te envio eu dessa vez? Ele agora, o anjo é mais incisivo. Pessoal, quero que você vá. Vá na tua força, você vai com as tuas habilidades. Eu já te preenchi de talentos. Você precisa mudar a sua postura diante da vida. Deixar de mimimi. Bem atual isso. É, a sua postura, vai nessa tua força. Aí Gideão fala assim: agora eu vou, né? Aí não, segundo ai. Ai, Senhor meu, como é que eu vou livrar Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés e eu menor da casa do meu pai. Tem um certo, uma certa humildade aí, né? Você pode falar assim: ah, poxa, olha que coisa, né? Gideão jamais que vai se considerar. Será que é só humildade mesmo? Esse ai para mim é mais o ai do comodismo. É o ai do, ah não, Senhor, eu estou aqui, poxa, estou escondido, estou pisando na uva no lagar, deixa eu, estou aqui cuidando da minha família, cuidando dos meus filhos. Que livragem, deve chamar outro para livragem, olha só, minha família é pequena, não tem importância nenhuma, não. Que diferença eu faço no reino de Deus se eu não estou fazendo nada? Que diferença eu faço no reino de Deus se eu simplesmente cruzo os meus braços enquanto outros estão trabalhando e servindo, né? Me parece que esse é o ai do comodismo, outra coisa super atual. É o ai daquele que tem um monte de desculpa para não botar a mão na massa. O Senhor está mandando, vai e faz. Ah, Senhor, mas eu preciso cuidar da minha casa, eu tenho os meus filhos, eu tenho a minha escola. A gente estudou Débora, né? Alguns domingos atrás, que não deixava de ser mulher, no dia das mães, inclusive, não deixava de ser esposa, não deixava de cuidar da sua casa, e ainda assim era uma profetisa do Senhor, e ainda assim julgava Israel. Vamos deixar esses ais de lado, gente. O ai do ostracismo, não, deixa eu aqui comigo, quietinho, Senhor, não, chama outro, eu não, tem tanta gente aí, mas assim, não, o Senhor te encheu de talentos, o Senhor te encheu de capacidades, de habilidades. Quando a gente estudou 1 Coríntios há muitos anos atrás, muitos, né, alguns anos atrás, enfim, sei lá, vários anos atrás, a gente passou por aquela passagem que ele fala que todos nós somos um corpo, e ressalta, né, que o corpo sofre quando alguém deixa de fazer sua parte. Tem membros que estão trabalhando demais, membros do corpo, não membros institucionais da igreja. Tem pessoas que estão se doando demais e desgastando demais, porque tem pessoas se escondendo: ai de mim, Senhor, porque sou pequeno. Mas ela tem mais um lá. Só que antes desse ai tem um pedaço interessante, que nós não vamos pular, que nós vamos conversar sobre ele. Versículo 16: tornou-lhe o Senhor, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como a um só homem. O Senhor reforça o chamado de Gideão, e aí prossegue Gideão: olha, Senhor, se agora eu tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Conversa de doido, né? Para. Como assim que é você que fala comigo? Quem está falando comigo então, se não é você? Mas a gente precisa entender o contexto do que é do Velho Testamento, né? De como essas coisas aconteciam. Não era, a gente não tinha essa mobilidade que tem hoje. Pessoas diferentes chegando em locais era super raro. Um estrangeiro se mudar de um lugar para o outro era muito difícil. Então, esse homem diferente, esse anjo diferente que chega debaixo desse carvalho. Gideão, até aquele momento, não tem certeza se ele está falando com um homem ou se ele está falando com um anjo. Então, ele diz: olha, então me dá um sinal, eu vou te trazer uma oferta. Né? Era um costume receber bem as pessoas, né? Por quê? Porque era muito difícil viajar. Então, quando alguém chegava de viagem na sua casa, você tentava fazer o máximo que você tinha: servir a melhor comida, lavar-lhe os pés, dar-lhe acobertamento. Hoje não, né? Hoje todo mundo vai para todo lugar. Você mal dá um copo d'água para quem chega na sua casa. Não, isso sou eu, perdão. Não, não, eu não. Lá em casa a Cíntia é uma bênção e a gente tenta não fazer assim. Mas alguns não fazem assim, não têm esse cuidado. Mas Gideão então fala assim para ele: então me confirma que é o Senhor mesmo que está falando comigo, e eu vou lhe trazer um presente, espera aqui. E aí o anjo diz: tá bom, eu vou esperar. E entra Gideão, prepara um cabrito. Olha que interessante, ele preparou um cabrito. Por que ele não preparou uma ovelha? Por que ele não preparou um boi? Porque não tinha. Os versículos anteriores disseram que os midianitas lá, entravam lá e faziam arrastão, levava tudo, até jumento, não tinha nada. Então cabrito era o que ele tinha, e foi isso que ele ofereceu. E entrou Gideão, preparou um cabrito e fez uma efa de farinha, bolos asmos, pôs a carne num cesto, caldo numa panela, e trouxe para debaixo do carvalho onde ele estava, né? O anjo estava lá debaixo do carvalho, da sombra. E quando ele entrega, o anjo fala assim: não, peraí, eu não vou comer junto com você. Põe a carne em cima dessa pedra, põe os pães do lado e pega o caldinho, que delícia, né? E molha isso tudo, joga por cima. Eu falei: ô, fome que dá. E aí o anjo do Senhor pega o cajado e toca e queima tudo. Aí vem o terceiro ai. Mas antes de falar do terceiro ai, o que o anjo do Senhor fez com a oferta que Abraão deu para ele? Abraão, perdão, que Gideão deu para ele. Ele simplesmente consumiu essa oferta, né? Ele não se deleitou nessa oferta, ele não se alimentou com essa oferta. É diferente do caso de Abraão. No caso de Abraão, Abraão dá oferta, traz alimentos e os anjos comem. Mas nesse e em outros momentos a gente vai ver simplesmente esse sinal do Deus, do anjo queimando tudo e não tomando parte nessa oferta. Depois do segundo ai, Gideão já está meio quebrantado já, né? Ele falou assim: então acho que, peraí, acho que é o Senhor mesmo que está falando comigo, né? E aí ele percebe que, então peraí, se é o Senhor mesmo, eu preciso adorá-lo, eu preciso ofertá-lo, eu preciso trazer alguma coisa, um presente para ele, porque é o enviado de Deus para mim. Só que o anjo não precisa do presente dele. Na verdade, o anjo vai usar o presente dele para mostrar que é mesmo Deus falando com ele. Isso me lembra duas posições que a gente precisa ter. Uma, a posição sim de servir ao Senhor com tudo que nós somos. E deixa eu te falar, dar dinheiro é até fácil. Quero ver você dar seu tempo. Quero ver você dar a sua vida. A proposta do cristianismo não é servir a Deus com oferta. Servir a Deus com ser. E aí é que Gideão entende. Ele traz ali as ofertas e fala assim: não, peraí, tem um cara, eu preciso dar um presente, eu preciso dar alguma coisa. O anjo queima e ele fala: opa, eu estou lidando com uma divindade que reage diferente. Não é como Deus Baal, que basta eu entregar presente da minha safra para eu ter uma safra poderosa, uma safra grande no próximo ano. Não é como as Astaroth, que basta eu servir, não basta eu botar uma vela. Não, essa relação com o Senhor é diferente. Claramente Deus diz: olha, eu recebo, mas eu não preciso disso. O que eu preciso, Gideão, é do teu compromisso. O que eu preciso é da tua vida. O que eu preciso é de você por inteiro. E aí Gideão diz, quando vê isso tudo, ele diz: ai de mim, Senhor, versículo 22. Pois eu vi o anjo do Senhor face a face. Esse terceiro ai é de fato a conversão de Gideão. É nesse momento que ele percebe que a relação dele com Deus não vai ser construída no mimimi: ah, Senhor, e tal, por que aconteceu isso comigo, eu faço tudo certinho e tal. Não vai ser construída nessa falsa humildade: ah, eu sou pequenininho, não, deixa eu cuidar da minha vida. Também não vai ser construída com simplesmente entregando parte ao Senhor: não, Senhor, eu vou domingo de manhã na igreja, está tudo certo, eu cumpri, bati meu carimbo lá, está tudo resolvido. O que Gideão percebe nesse terceiro ai é: agora eu vou morrer, agora não tem jeito. Agora eu vi o Senhor, Ele sabe que eu sou fraco, Ele sabe que eu sou pequeno, que eu sou falho. E o que acontece é o seguinte, fica para o domingo que vem. Mas esse é o ai da conversão. E a gente vai ver a partir desse versículo um Gideão convertido, com mudança de vida. A primeira coisa que ele faz, perdoem o spoiler, é quebrar o... Primeira coisa que ele faz é construir um altar ao Senhor. E depois ele derruba o altar de Baal. Que esses ais de Gideão, que esse crescente de comportamento nos faça refletir onde nós estamos. Eu não sei em que momento você está, eu não sei como está a sua angústia, eu não sei como você está o sofrimento, mas deixa eu dizer uma coisa, vamos tirar os olhos sobre você, pensa na nossa nação. Nossa nação hoje padece, nossa nação hoje sofre, porque nós nos temos omitido, às vezes dizendo, Senhor, mas nós temos feito tudo certinho, nós somos teus servos e está dando errado. Temos pessoas corruptas tomando decisão, temos pessoas corruptas dirigindo nossa economia, nossa história. A história desse país vai mudar quando nós assumimos o nosso papel de profetas do Senhor, de juízes do Senhor sobre essa terra. Então, meu desejo nessa manhã é que você encontre com o Senhor, para que você, ao se encontrar com o Senhor e com o anjo dele, possa dizer ai, reconhecer em si as suas dificuldades, as suas, os seus pecados, as suas dores, as suas, os seus sofrimentos, mas que não seja só um processo de dor, de encontro, mas que seja um processo de transformação, para que você possa dizer o último ai da conversão e mudar de vida. Termino com um texto de 2 Crônica, que é também um anjo falando em sonho com Salomão. 2 Crônicas, capítulo 7. A gente lê, acho que a partir do 12. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e lhe disse: eu ouvi a tua oração, escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Salomão tinha acabado de consagrar o templo. E aí ele continua dizendo no versículo 13: se eu cerrar o céu, fechar o céu, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, então eu virei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que o Senhor nos dê encontro com Ele. Que o Senhor nos faça reconhecer em nós os nossos caminhos errados. Que a gente pare de botar a culpa no governo e assuma os nossos próprios erros como cidadãos, como maus cuidadores, maus dispenseiros, maus mordomos daquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, e talvez mais maus com o nosso tempo, que é o principal bem de hoje em dia. Quantos dizem, ah, se tivesse 25, 26 horas, não, é 24 mesmo, amigão. É isso aí, em 24 tem que fazer tudo. Se está faltando tempo é porque está sobrando coisa. Priorize, se comprometa com o Senhor, se comprometa com uma vida coerente. E olha só, não estou pedindo para você largar o que você faz, não, é muito pelo contrário, é para você fazer o que você faz de maneira que seja uma oferta ao Senhor, de maneira que aquilo que você faz, onde quer que você esteja, seja um testemunho ao Senhor, que os outros possam dizer a diferença em como ele faz e naquilo que ele faz. Porque diferente de outras religiões, nós não cremos num espaço santo e num espaço profano. Tudo aquilo que você coloca a sua mão para fazer em todo o tempo é santo, porque você deve ser santo ao Senhor. Cuidar dos seus filhos, cuidar da sua casa, trabalhar, estudar, isso deve ser santo ao Senhor. Obedecer ao seu chefe, dar ordem ao seu subordinado. E se o meu povo, que por mim se chama, com fé se humilhar e orar, então eu ouvirei do céu. e sararei a sua terra. Que o Senhor nos faça encontrar com Ele e sare a nossa terra. Senhor Jesus, nessa manhã nós meditamos, ouvimos a Tua voz, no encontro de Gideão com o anjo do Senhor. Promove encontro, Senhor, para que possamos nos reconhecer falhos, pequenos, débeis, e transforma o nosso modo de ver, nos converte dos nossos maus caminhos. Ouve a oração que é feita nesta manhã, neste lugar, nos usa como profetas, Senhor, mais do que simplesmente queremos ouvir profetas, que nós sejamos os profetas, que nós sejamos os juízes, que o Senhor nos dê responsabilidade, que deixamos de tomar leite e que assumamos a responsabilidade de comer alimento sólido espiritual. Em nome de Jesus. Amém.